Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Estamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva para você ouvindo a gente nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Uma ótima noite para você. Você que está em casa acompanhando, você que está no trabalho ainda, que está saindo agora, está nas ruas já, está nas estradas, obrigado pela carona. A partir de agora, muitas informações das principais modalidades do mundo esportivo. Não sai da sintonia não, viu? Se liga aí que eu tô na área. Vamos dar uma boa noite à nossa bancada topíssima aqui no Gabriela Esportiva de hoje, né? Começando com a Monique Ribeiro. Boa noite, Monique.
Muito boa noite, Marcão. Boa noite aos colegas aqui de bancada. Boa noite, ouvintes. E sextou, né? Gabriela Esportiva aí, a gente trazendo várias informações. Vamos falar de Baianão, do Carioca, Paulista, os estaduais aqui no final de semana. Vamos falar também do mercado da bola, que está movimentado aí. Palmeiras indo ao mercado, buscando negociação aí com ex-atleta do Flamengo. E em decisão inédita, Vasco e Flamengo definem, né, a arbitragem do clássico de domingo. A gente vai trazer aqui essa informação também. E tem aí a cobertura, né, de Marcelinho, que está lá em Tapetinga, fazendo aí a cobertura do campeonato aí de...
O Mauricinho, o campeonato aí de M10.
Isso mesmo, o próprio, de futebol. E vai trazer para a gente aí os flashes, né, como é que está acontecendo lá a competição.
Ok, boa noite também ao Júlio César, o Imperador.
Boa noite para você, Marcão, boa noite a todos aqui na bancada. Estamos aí, né? Sextou, como disse Manique. Vamos falar de Itabuna, falar de Barcelona, que daqui a pouquinho vai iniciar seu treinamento lá no estádio Mário Pessoa. Treinamento esse que deve definir o time que vai entrar jogando contra a Jacuipense. Lembrando que amanhã a Jacuipense também treina no estádio Mário Pessoa pela parte da tarde. Quando chegar em Léus, já está marcado um treino para o reconhecimento do gramado. Barcelona também treina pela manhã. Então tem muita coisa para a gente falar aqui nesta sexta-feira no Baiana ou no Gabriela Esportiva.
Pois é. Adrenalina já baixou mais, Júlio, depois das aventuras aí em Salvador.
Tá baixando aos poucos, viu? Tá baixando.
Boa noite também ao presidente campeão Zé Maria. Bem-vindo, Zé Maria.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Monique, Júlio César, Fredão, amigos do Gabriela Esportiva. Tivemos mais dois jogos na noite de ontem, né? Essa quinta rodada do Campeonato Baianão será fechada amanhã, sábado, com o jogo entre Atlético e Jacobina, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai analisar esse sobe e desce do Campeonato Baiano, edição deste ano.
É isso aí, já já os nossos comentários aí sobre isso. Também boa noite, Fred Menezes, o Fredão.
Boa noite, Marcão, boa noite, bancada, boa noite, ouvintes aí da Gabriela Esportiva. Temos um bocado de notícias sobre o pré-olímpico também de futebol, né, que deu um susto ontem. O Campeonato Baiano, o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, muito futebol, muito esporte aí, né? Vamos lá.
É isso aí, Fredão. A gente já citou isso aí, o pré-olímpico. Vamos começar com ele, né? Já classificado em primeiro do grupo, o Brasil entrou em campo ontem pelo pré-olímpico apenas para cumprir tabela e foi derrotado pelos anfitriões, a Venezuela, por 3-1. Segovia duas vezes, né, no primeiro tempo, e Riquelme contra no segundo fizeram os gols dos venezuelanos. Final do segundo tempo, Alexander marcou o gol de honra do Brasil, né? Quando se achava que o Brasil ia passear, levou aquele baile, né, Fredão?
A gente estava esperando que o Brasil aproveitasse esse jogo que não estava valendo nada, né, com a pontuação, e fizesse a equipe ficar mais entrosada. Mas o técnico, o Ramon Menezes, resolveu colocar uma equipe reserva e segurar um pouco os jogadores para as semifinais. que já começa no dia 5 agora, já tem os primeiros jogos, né? Uhum. E o que é que ocorreu? O primeiro tempo, a equipe da Venezuela, que jogando em casa, foi muito superior ao Brasil, que vinha de 3 vitórias, porém 3 vitórias sem agradar e sem apresentar um bom futebol. E esse foi pior ainda, e eu acredito que foi um péssimo negócio que ele fez, porque ele acabou deixando a equipe um pouco abalada, né, para disputar essas semifinais aí. O Brasil, ele acabou modificando no segundo tempo a equipe, voltou alguns titulares, o Endrick voltou, o Alexander voltou. O que eu observei, assim, que eu fiquei meio triste, assim, eu fiquei torcendo para o jogo acabar logo, porque eu não estava aguentando assistir um futebol de péssima qualidade. Um lateral esquerdo, o Riquelme, que fez o último gol contra, ele não conseguia acertar um passe. Então a gente fica assim preocupado, como é que o pai desse rapaz botou o nome, né, de um jogador argentino, o cidadão vira lateral esquerdo e faz um jogo que é para esquecer que ele joga futebol. Eu fiquei envergonhado da gente ter um lateral esquerdo desse naipe aí, tão jovem, né? Deus queira que ele melhore o futebol dele, que ele caia na real e que o Brasil volte, pelo menos nas semifinais agora, com mais seriedade, né, em busca da classificação para as Olimpíadas.
E nesse quadrangular final aí, né, 4 seleções classificadas, todos enfrentam todos, né?
Olha, Marcos, a Venezuela jogou com intensidade, né? Chegou a botar no placar 3-0. O gol brasileiro foi marcado no finalzinho do duelo. Eu diria que o Brasil foi atropelado pela seleção da Venezuela, né? Que fase ruim, né? Que afeta até a nossa seleção olímpica.
A gente pode dizer agora que a Venezuela não tem só apenas mulheres lindas, né? Misses Universo, mas isso. Tem também o futebol já...
Eu fiquei até imaginando, será que esse Segovia é o lateral do Botafogo? Entendeu? Não sei, não tenho certeza, não consegui descobrir isso. Mas marcou 2 gols. Foi o fato especial desse duelo de ontem. Agora o Brasil caiu numa chave com... Agora é um grupo...
Joga todos
contra todos, né?
Quadrangular.
A última fase do torneio em Caracas, né?
Ó, dia 5 de fevereiro, como o Fred falou, é Brasil e Paraguai. Dia 8, é Venezuela contra Brasil, novamente. Dia 11, Brasil e Argentina.
Todos os times agora se enfrentam num turno único,
sim,
né?
É.
E os 2 primeiros na pontuação do grupo estarão em Paris. Então, a gente fica imaginando, rapaz, que fase é essa, né? Da CBF, né? Do futebol brasileiro.
Que geração, né?
Do futebol brasileiro. Até a seleção olímpica, né? Quer dizer, afetada, entendeu? Olha, o Ramon, se ele não conseguir classificar essa seleção, vai fechar o ciclo dele, né? No trabalho da Confederação Brasileira de Futebol de forma muito negativa.
O que eu não consigo entender é, como eu já falei aqui em alguns programas atrás, é que o Brasil tem condições de convocar 26 craques. Todos esses jogadores são titulares nos seus times aí na Europa, né? E apresentam um futebol pífio daquele. O Brasil precisa rever, né, os seus conceitos em relação ao futebol, porque, na minha opinião, o Brasil não é mais o país do futebol.
No jogo de ontem, Marcos, o Ramon Menezes mandou um time reserva. Mas a gente não pode esquecer que a equipe titular esteve atuando, né, nesta competição e não deixou uma boa impressão.
É.
Então é uma fase realmente muito ruim.
Tem situação que não existe equipe reserva, né? A gente tem como exemplo aqui, hoje no nosso estado, o Bahia. Entrou com um time alternativo no primeiro tempo e depois foi mudando. O Bahia tem time reserva? Não, não tem. O Bahia tem um elenco. Seleção brasileira, pode ser ela sub-20, sub-17, tem condições de fazer 3 times, né? E todos 3 com bons jogadores. Então não tem reserva. Para mim não tem reserva. O negócio é que o futebol do Brasil estagnou, parou. gente tem que fazer algo para poder resgatar aquele futebol ousado de antigamente que não existe mais aqui no Brasil.
Júlio, tem um ditado no basquete que diz assim que o reserva é quem não termina o jogo. Titular é que termina o jogo. É muito comum no basquete, o cidadão abre com o time titular, ele começa a jogar, o jogo começa a pegar fogo, lá e cá, e aí você muda o time cresce. E aí você, aquele jogador que entrou, os jogadores que entraram no meio do jogo, que não eram titulares, terminam. Eles terminam como titular. Então titular não é quem começa o jogo. No basquete, titular é quem termina o jogo, né? Que decide o jogo no momento mais difícil. E acho que isso, o esporte coletivo de um modo geral, no fundo, também é isso, né? Agora, as pessoas aqui no Brasil, a cultura também no futebol, é o cidadão que quer ser o titular. Ele quer entrar jogando, quer começar jogando.
Porque se você pegar a Venezuela, um elenco de 26 jogadores, né? São convocados. Se você tiver 5 ali, acima da média, é muito. O resto são jogadores normais. O Brasil não, tem 26 acima da média.
Dessas seleções que vão brigar agora, nessa última fase do torneio, são 4 seleções. 2 vão estar classificadas. Bom, Argentina e Venezuela, o primeiro duelo, Brasil e Paraguai. Não é possível, né, que a gente fique, porque se vão classificar 2, vamos considerar que uma dessas vagas já seja da seleção argentina. Então não será, não é possível, né, que a seleção olímpica do Brasil, com a qualidade desses jogadores, né, que tem no
bicampeão olímpico,
está brigando pelo terceiro ouro, né, olímpico da categoria, vá perder uma vaga para Venezuela ou Paraguai, porque, repito, classificam 2, aí seria, estaríamos numa crise sem precedentes.
É verdade.
Porque classificando 2, o que importa é chegar entre as 2, né? E garantir a presença em Paris.
Beleza, 6h20 agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Antes da gente começar a falar sobre Campeonato Baiano, Baianão 2024, vocês lembram aí do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho?
Paulo Machado de Carvalho.
Pacaembu.
A empresa Mercado Livre aí anunciou na quarta-feira, em entrevista coletiva, a compra do name rights do estádio do Pacaembu.
Já assisti jogo.
Um monumento do futebol paulista.
Eu gostei da expressão, repete aí.
O name rights aí.
Rapaz, será que a gente não vai encontrar alguém para comprar o Mário Pessoa, não?
Bem que poderia, né? E o acordo financeiro foi fechado entre a empresa e a concessionária Alegra Pacaembu, responsável pelas obras de modernização do estádio, com contrato de duração de 30 anos e o valor do negócio chegando à marca de 1 bilhão, o estádio passará a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu. A negociação é considerada uma das mais caras no mercado de arenas no Brasil. Tá aí, né? Vai ser um estádio renovado em breve aí para ser usado, né, no futebol e eventos, provavelmente.
Pode ter certeza que, como o Mercado Livre é um dos patrocinadores do time do Flamengo, o Pacaembu pode ser uma casa do Flamengo futuramente.
Você acha, Júlio César?
Pode sim, porque o Mercado Livre é patrocinador do Flamengo e investe alto no Flamengo.
Alguns jogos vão ser realizados lá.
E o Flamengo não tem estádio. Só que o Flamengo é um time onde ele vai, ele leva a torcida. Ainda mais que o Rio é do lado ali de São Paulo.
Como é que o Flamengo não tem estádio se a prioridade do Maracanã é o Flamengo?
Mas não é deles, Zé. É um estádio que o Flamengo...
Mas é do povo, rapaz. O Flamengo
arrendou.
É do povo.
Não é um estádio próprio, não é do time. Né? Com a aquisição aí do Pacaembu pelo Mercado Livre, pode-se dizer que vai ser mais um ponto de apoio para o Flamengo ali. Além do Maracanã, jogos pequenos, se o Flamengo quiser jogar lá em São Paulo, a torcida vai do mesmo jeito.
Vamos ver então o que é que o Mercado Livre vai fazer com o Pacaembu. 6h22.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Quinta rodada do Campeonato Baiano, Baianão 2024, né? Teve sequência ontem com mais 2 jogos. Tivemos a Jacuipense recebendo o Bahia de Feira. E o time lá, de Riachão do Jacuípe, venceu por 1-0, né? saindo da lanterna, não é isso?
Eu tive a oportunidade de ver esse jogo, né? A Jacuipense fez um péssimo primeiro tempo. Em determinados momentos, a própria torcida de Riachão do Jacuípe chegou a questionar a qualidade do time, chamando o time de time sem vergonha. Mas no segundo tempo, com as mudanças, o time de Riachão cresceu a intensidade. E surpreendentemente, o Bahia de Feira me decepcionou. O técnico foi fazer as mudanças no time a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Tanto que para mim não foi novidade ao tomar conhecimento hoje da demissão, né, do Canidé. E agora o Bahia de Feira tem um novo técnico, o Júlio vai trazer daqui a pouquinho esse novo treinador. Portanto, a Jacupa conseguiu, no segundo tempo, praticar um futebol mais arrumado, conseguiu uma vitória importantíssima, porque é a segunda vitória. Claro que a Jacuipense agora vem para esses compromissos que tem, né? Inclusive jogando aqui no estádio Mari Pessoa. Jacuipense enfrenta o Barcelona, né?
Verdade.
Enfrenta o Barcelona, vem aí brigar pela terceira vitória. É um campeonato baiano, é de um sobe e desce impressionante, né? Impressionante. O que me chama a atenção é que dois clubes, né, com a grandeza, dois clubes que brilharam muito nos últimos anos no futebol da Bahia, no interior da Bahia, estou falando do Bahia de Feira, que foi campeão em 2011, e do Atlético de Alagoinhas, campeão recente, bicampeão recente. 2021-2022, estejam na parte de baixo da tabela desse campeonato baiano. Isso é o detalhe que mais me impressiona, a irregularidade técnica dessas equipes e desta competição, que a cada semana tem uma novidade diferente.
É verdade, e o treinador do Bahia de Feira é o Nazareno Silva, é o novo treinador.
O Canidé tinha que ser demitido, porque um time está perdendo, fez um primeiro tempo com certa intensidade, começou o segundo tempo, atraiu a Jacuipense para o seu campo, perdendo passes fáceis, né? E o técnico ali parecia que ele estava num outro mundo, entendeu? Distante. Ele, com certeza, ele não estava contente com esse elenco. E foi fazer as mudanças no apagar das luzes, perdendo um jogo em Riachão. O Jean converteu a penalidade, uma penalidade que efetivamente existiu. Não teve essa história de apito amigo, entendeu? A vitória da Jacuipense foi construída dentro de campo, pelo segundo tempo que fez. E o Bahia de Feira, o treinador, parecia que não tinha comando na área técnica. Por isso, Júlio, que não me surpreendeu a demissão dele. Eu conheço o empresário lá, o professor Jodilton Souza, né? Jodilton não aceitaria nunca aquela passividade do treinador, né? Não mexeu no time. Hoje se permite até 5 mudanças. Quer dizer, você tem uma equipe de futebol com 11 jogadores e você pode até modificar quase a metade de um time, e um treinador só vai tomar providências a partir de 40 minutos do segundo tempo. Ele, no meu entendimento, cavou a demissão dele do Bahia de Feira.
É isso, e a Jacuipense saiu da lanterna para a sexta colocação, agora tem 6 pontos, Bahia de Feira tem 4, está na portaria da zona de rebaixamento, né? Tivemos também ontem a Juazeirense recebendo a equipe do Itabuna na Dalto Moraes e empataram em 1-1, né? Pior para as duas, né?
Olha, esse jogo aí quem vai comentar é Júlio César, porque houve um fato ontem no Adalto Moraes,
responsabilidade, né?
No Adalto Moraes, com 24 minutos do primeiro tempo, faltou luz.
Verdade.
E aí, meu amigo, eu não tive resistência de esperar aquela volta, não, né? E portanto só tomei conhecimento. O Itabuna vencia. Acabou vencendo no retorno da luz, acabou vencendo construindo um placar. Depois a situação se repetiu, quer dizer, o Adalto Moraes, que a gente sempre colocou aqui, um estádio que tem um gramado
horrível,
de segunda categoria, agora fica evidenciado também que tem problemas no seu sistema.
Você foi até generoso, porque segunda categoria, além de terceira para lá, porque segunda categoria hoje está o Mário Pessoa, que só pede para Barradão, Pituaçu e Fonte Nova. Então o gramado do Adalto Moraes, pelo que eu vi ontem na TV, é de terceira, quarta para lá, horrível. Agora o engraçado é que todo ano é aprovado. Aí quando chega aqui em Ilhéus, o Coronel Diniz bota mil poréns no gramado. Mas lá, ninguém fala nada. Mas você sabe por que não fala nada? Porque todo mundo tem medo do baixinho, do bigodinho. Todo mundo tem medo do deputado. Entendeu? Aí vai e aprova. Agora aqui, nego, fica pombando. Eu quero isso, eu quero aquilo. Se não fizer, eu vou reprovar. Entendeu?
O que a gente pode completar, amigos do Gabriela, é que o Itabuna, mais uma vez, esteve na frente do placar, né? E não segurou. Zé, o Itabuna não consegue segurar esse resultado.
O Itabuna até jogou bem o primeiro tempo. Jogou bem, não deixou o Juazeirense jogar, fez o gol. Agora, no segundo
marcou
tempo.
Marcou bem.
Estava bem ajustado, bem arrumadinho no campo de jogo. Anulou no primeiro tempo, anulou o time da Juazeirense. No segundo tempo, eu acho que a falha do Itabuna, através do treinador interino, foi ele trocar de uma vez só o time. Rápido, uma substituição atrás da outra. Aquilo ali matou de vez o embalo do time. Aí a Juazeirense cresceu e chegou ao empate. E o Itabuna não teve mais força para poder imprimir aquele ritmo do primeiro tempo. Na pior das hipóteses, não foi um resultado também miserável, porque fora de casa, diante da Juazeirense,
foi
e
um
o gramado
ponto
daquele.
Foi um ponto ganho.
Foi um ponto
Mas
ganho.
A gente precisa entender, separar o joio do trigo. Né? Quando a gente fala que. Quando você fala que o Bahia, entendeu, tem uma equipe pronta, né, que não existe equipe alternativa no Bahia, que é elenco, porque o Bahia tem um elenco qualificado. Né? Não é o caso do Itabuna. Não é o caso do próprio Barcelona, entendeu? A gente olha para os bancos e você percebe que você não encontra peças à altura do time que entra jogando. Então, se você modifica muito, a qualidade tem que piorar, tem que cair realmente. Isso não acontece no Bahia, porque a realidade do Bahia é uma realidade totalmente diferente. O único jogador no Bahia ganha, entendeu? 5 vezes mais o salário todo do Barcelona no mês, né? Porque é o Everton Ribeiro. Então, gente, pelo amor de Deus, se você mexe demais, se você não tem qualidade no banco, você não tem um banco à altura, a tendência, Júlio, é com essas mudanças, é você perder qualidade.
É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações do Gabriela Esportiva, 6h31.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva. O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Monique Ribeiro, traga as informações do Gabriela Esportiva. Corre, Monique.
Isso, vamos falar agora do mercado da bola, Marcão. A gente anunciou aí, né, na manchete, que o Palmeiras está indo ao mercado, né, se movimentando, claro, início de competição, sim, início de ano, é o momento que os clubes têm para poder reforçar os seus times, fazer as mudanças necessárias, né? E o Palmeiras está buscando aí negociar com o Lázaro, que foi do Flamengo. O jogador tem 21 anos, ele está lá no Almeria, da Espanha, e ele viria, né, por um empréstimo para essa temporada. E também, no mercado da bola ainda, o Corinthians anunciou o Pedro Raul. Passou pelo Vasco, sim, viu, Marcos? Sim, inclusive, sim. A torcida não tem saudade nenhuma, pode ficar à vontade lá no Corinthians. Boa sorte para ele, bem longe do Vasco da Gama.
Corinthians tem que melhorar, hein?
Isso. E agora, Marcos, a gente tá no contato aí com o Mauricinho, né? O M10, sim, que tá lá em Tapetinga, e vai trazer informações aí sobre essa competição que ele foi acompanhar aí a galera, esse intercâmbio aí de futebol.
Vamos ouvir o Mauricinho, então.
Boa noite a todos os ouvintes da Gabriela Esportiva. Aqui quem tá falando é o professor Mauricinho M10, diretamente de Tapetinga. Hoje aqui em Tapetinga acontecerá o primeiro intercâmbio entre a Sertão Futebol e o CTM10. A Sertão Futebol, ela foi criada pelo professor Thiago Nascimento, mais conhecido em Ilhéus como Tico, ele que reside em Tapetinga há mais de um ano, e tem um projeto muito bacana aqui. Então hoje foi dia da gente retribuir as visitas que ele nos faz nos campeonatos internos do CTM10. Então hoje a gente conseguiu trazer alguns atletas que disputam a categoria amador e profissional do Campeonato Baiano, para que eles possam ter a oportunidade, né, de dividir a quadra com os alunos deles aqui, dele aqui de Itapetinga. Então hoje teremos a categoria misto, onde a dupla é formada por uma menina e um menino. No sábado teremos a categoria avançado com iniciante, isso já categoria masculina. E no domingo, para fechar com chave de ouro, a categoria avançado com avançado, onde terá um atleta do CTM10 e um atleta da Sertão Futevôlei. Então, daqui a pouco eu vou trazer uma entrevista, né, diretamente aqui de Itapetinga com o professor Thiago, nosso grande Tico. Beleza? Um abraço aí a todos os ouvintes, a toda a mesa. Hoje é ausente, né? Não estou aí em Léus, mas já estou aqui em Itapetinga trazendo essas informações do futevôlei baiano para toda a galera aí que está ligadinho na Gabi.
É isso aí, o Mauricinho sempre, né, inovando e incentivando a prática do futevôlei, né, Monique?
É isso mesmo, é importante, né? A gente vê que o esporte não se dá só pelo futebol, mas sim por várias modalidades. Uhum. A gente tem visto em Ilhéus também muitas iniciativas, né, independentes de pessoas como o próprio Mauricinho M10, de trazer, né, outros esportes, de poder viabilizar essa prática aqui em nossa cidade, né, já que o poder público não acolhe as modalidades esportivas, né, não apoia como deveria. E vamos continuar falando de baiano, né, Marcão?
Não, ele também entrevistou um professor.
Ah, tem mais sonora aí. Ah, então pronto, então vamos ouvir.
Vamos ouvir.
Fala, galera, tô aqui do lado do professor Thiago Nascimento, mais conhecido em Léus como Tico, ele que é morador da Conquista e hoje reside aqui em Itapetinga. Vou fazer uma perguntinha para ele. Professor Thiago, qual a sua expectativa para esse primeiro intercâmbio entre CTM10 e Sertão Futevôlei?
A expectativa é de que tenhamos, acima de tudo, um final de semana regrado de muito futevôlei, mas, acima de qualquer coisa, de muita diversão, né? A gente tem um trabalho de um ano aqui em Itapetinga, chegamos ainda, estamos um pouquinho verdinho, mas estamos conseguindo trazer o CTM10, que é uma grande referência no futevôlei na Bahia, trazer os meninos para QMP, James, campeões baianos aqui, para estar com meus alunos, que antigamente não tinham essa oportunidade de estar desfrutando do esporte como hoje a gente tem, essa nossa didática de trazer o futevôlei para todo mundo. Então a expectativa é a melhor possível, tá? Com meu irmão Mauricinho, MP, com James, falar de futevôlei o final de semana inteiro, aprender, fazer com que os meus alunos aprendam um pouquinho mais, com uma visão um pouco diferente do que eles estão acostumados a ver.
Então pronto, essas são as palavras do professor Thiago, mais conhecido em Léus como Tico. Então volto com vocês na próxima sexta para falar um pouquinho dos resultados sobre os atletas ilhéenses que disputaram no último final de semana em Salvador sobre a etapa do Campeonato Baiano. Beleza? Um abraço para todos aí ouvintes da Gabriela Esportiva. Um abraço do professor M10. Tamo junto!
Valeu, professor Mauricinho M10 aí participando do nosso Esportiva nessa sexta-feira, direto de Itapetinga, né, Monique?
Foi isso mesmo, né? Como falamos aí, muito bacana essa iniciativa e principalmente a gente vê esses jovens, Marcão, que treinam, né, diariamente no CT, ter a oportunidade de estar em outro ambiente também, fazendo treinamento ali de perto, participando,
competindo,
visualizando, né, outras modalidades, uhum, aprendendo outras coisas também.
É isso
então,
aí.
É muito importante essa iniciativa do Mauricinho, né, parabenizar ele e toda a equipe de Ilhéus que saiu daqui para ir participar da competição em Itapetinga.
Tem mais informações aí, Monique, de campeonatos estaduais, porque não param, né?
Isso, vamos falar, terminar o baiano, né, que a gente estava ali, lembrando que essa rodada, que é a quinta, né, que ela finaliza ainda
amanhã,
amanhã com o Atlético de Alagoinhas e o Jacobina. Mas amanhã também já tem jogos aí da... Amanhã não, desculpa, no domingo já tem jogos da sexta rodada do Baianão, que é o Bahia de Feira e Jequié, vai ser 16 horas. O Barcelona e o Jacuipense, às 18h30, também no domingão. E finalizando essa rodada, que é a sexta, lá na quarta-feira, dia 7, com Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, Jacobina e Vitória, e o Bahia e Itabuna. Um jogo aí do Itabuna... pegado, né?
Desafio e tanto, né?
Isso.
Na quarta-feira de cinzas, é isso? Não, não. Não, né?
Não, é antes, né? Na antes. Próxima quarta-feira, antes do carnaval. Uhum. E isso. O jogo que nos chama a atenção aí da rodada do Baianão é o do Barcelona, né? Que vai ser domingo aqui no Mário Pessoa. Um jogo em casa, contra Jacuipense, um jogo importante que o Barcelona tem que, se quiser continuar buscando esse resultado aí de estar entre os quatro, tem que vencer esse jogo, né? Depois dos dois tropeços, duas derrotas seguidas aí, a gente vai analisar como é que vem o Barcelona emocionalmente, como é que vem a organização tática, né? Porque aqui o técnico vai trazer de novidade para poder conseguir esse resultado, conseguir a vitória, né? Que vai jogar em casa, é um fator já importante.
Ele vai ter a última oportunidade.
É a missão difícil, Zé.
É a oportunidade real do Betinho. Esses três jogos, é aproveitar os três jogos, porque o time dele não vai ter desgaste físico nenhum, ele não vai fazer viagem nenhuma, então ele joga três rodadas agora seguidas dentro do Mário Pessoa. Se ele tiver competência, ele classifica o time dele para as semifinais, porque ninguém vai ter essa oportunidade. É uma oportunidade única, né? Que a tabela
favoreceu muito, né?
Está proporcionando, porque a gente sabe que o deslocamento modifica muita coisa, mexe muito, sobretudo com a parte física do atleta. E o Barcelona vai ser o único que vai estar em casa recebendo os seus adversários.
Em três jogos seguidos, que é o Jacuipense no domingo, Zé, vai ter também o Itabuna, clássico do Cacau, né, vamos dizer assim, e também o Bahia de Feira. São os três jogos seguidos aí do Barcelona que recebe em casa. Então a missão aí do Betinho é arrumar a casa e vencer. Se não, já sabe qual é o resultado dele, né? Caminho de casa.
Bom lembrar também que tanto Vitória quanto Bahia não jogam esse final de semana no Campeonato Baiano, mas vão jogar a Copa do Nordeste, né? O Vitória viaja para Teresina para jogar com o Altos e o Bahia recebe o Sport de Recife. Então, esse final de semana eles jogam na Copa do Nordeste, mas já no meio da outra semana ele já retorna para o Campeonato Baiano.
Lembrando que o Barcelona no jogo contra o Bahia não teve a sua defesa titular, né? Como o time vai treinar agora à noite lá no Mário Pessoa, ao sair daqui a gente vai dar um pulinho lá para acompanhar esse treino, né? E ver como é que vem esse Barcelona para
o domingo. A saída dos dois jogadores, dos dois titulares, né? O Jadson, o Sérgio Pano, né? E o Jax, na minha opinião, eles vinham de uma regularidade muito grande, entendeu? Então, são importantes a recuperação desses dois atletas. A informação que a gente tem, Júlio, é que só o lateral, Lucas Araújo, né? O bom lateral esquerdo, que deve ser um dos salários mais modestos do Barcelona, mas esse menino, que oriundo do futebol sergipano, foi uma grata surpresa no elenco do Barcelona. É um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do sistema defensivo do Barcelona. O jogador está lesionado, vai ter que passar por uma cirurgia, então está fora, né? Não tem como voltar para esse campeonato baiano. Então,
eu acho que esse ano
o Barcelona recuperar o jogador, né? O jogador foi lesionado exercendo a função dele de atleta profissional. Então tem que recuperar esse jogador. Repito, deixou uma impressão muito positiva. Aliás, os problemas do Barcelona não atingiam tanto o seu sistema defensivo, né? Não teve problemas no gol, não teve problema com os dois laterais, só depois da contusão do Lucas Araújo. E muito menos dos dois laterais. Então, Júlio, são três jogos dentro de casa. É recuperar, é vencer esses três jogos, entendeu? Porque vai pegar o Itabuna, onde na pré-temporada um Barcelona foi muito superior tecnicamente, entendeu? Tem uma equipe mais ajustada, no meu ponto de vista, né, na minha opinião. Vai pegar também a Jacuipense, que não passa, a fase não é das melhores, né? Porque a Jacuipense, talvez este ano, pela primeira vez nos últimos quatro anos, fique de fora das semifinais do Campeonato Baiano. Estamos falando de quê? Do vice-campeão baiano da competição do ano passado. E vai enfrentar também o Bahia de Feira, que está na mesma roda. Já mudou treinador porque não consegue engrenar, entendeu?
Só que desses três jogos aí, você falou do Itabuna e Barcelona, nos amistosos o Barcelona foi superior. No campeonato, o Barcelona começou bem, o Itabuna começou mal. Só que o Barcelona, após duas derrotas, deu uma estagnada. E o Itabuna está crescendo. Então vai ser um jogo interessante.
Esse crescimento do Itabuna, ele não é proporcional. Há muito tempo que você fala que o Itabuna está crescendo.
Não.
Mas está crescendo feito rabo de cavalo, entendeu?
Se a gente observar...
O Itabuna precisa, Júlio, se quiser pensar em se classificar, obter resultados. Ele não consegue segurar resultados.
Os dois
o time, a instabilidade defensiva do Itabuna é muito grande. O Barcelona teve problemas, mas a gente não pode deixar de registrar. Os problemas apareceram porque, com as contusões, entendeu? O time é limitado, a gente sabe disso. Com as contusões, o Barcelona está pagando um preço muito alto, porque não tem um banco à altura, essa é a realidade. Não tem um banco à altura de uma competição tão importante. A oportunidade é agora. Seu Betinho tem que ganhar os 3 jogos, né, para fazer calendário no ano que vem. Porque senão, meu amigo, dia 3 de março, o Barcelona vai guardar, entendeu?
Vai dar férias
coletivas e só volta em janeiro do ano que vem, se permanecer na primeira divisão.
Sobre essa quinta rodada, que vai ser encerrada amanhã, o Vitória, né, que jogou nessa rodada contra a equipe do GQE visitando e perdeu por 1-0, não gostou do resultado da arbitragem e entrou com representação na Federação Baiana de Futebol e na CBF contra o árbitro central, Marielson Alves, e a árbitra assistente, Patrícia Reis. Então, ambos do quadro nacional de arbitragem. O árbitro deixou de marcar um pênalti sofrido pelo atacante Zé Hugo na derrota do rubro-negro contra o Jequié na quarta-feira. Já a assistente marcou impedimento inexistente e anulou erradamente o gol marcado pelo também atacante Alejandro. Então, após esses erros, essa equipe de arbitragem vai ficar de fora da sexta rodada do Campeonato Baiano. Marielson não vai estar apitando nessa sexta rodada, né?
Imagine, né? Estamos falando de Marielson, é árbitro de Vitória da Conquista, eu diria que um dos antigos árbitros, né? E cotado, ele está no nível dos melhores do futebol da Bahia.
Ele está ali. É árbitro FIFA, né? Padrão FIFA.
Se o Marielson errou tanto, né, contra o Vitória, imagine os demais, né? Porque a gente sabe, né, que esse não é um ponto forte do futebol baiano. As arbitragens são limitadas, essa é a realidade. Em um campeonato que não tem VAR. Então prevalece sempre a decisão de campo.
É isso aí, a gente não para não. Agora faltando 8 minutinhos para as 7.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
A gente vai falar agora do Campeonato Carioca, né? Já temos aí o Fluminense como líder com 13 pontos, né? A sexta rodada já começa amanhã, no sábado, mas tivemos aí o fechamento da quinta rodada ontem com 3 jogos, não é isso, Monique?
Isso mesmo. Tivemos ontem Madureira 3, Boa Vista 0. Tivemos Volta Redonda 2, Aldax 0. E o Flusão, que goleou 4-1 a equipe do Bangu. Só o Vasco não conseguiu vencer, né, o Bangu. Mas o Flusão foi lá e goleou.
Tava completo o Fluminense, Fredão?
Fluminense jogou completo, entrou com o time A, mas teve muito domínio no jogo inteiro, no primeiro tempo, mas tomou um gol e aí o Bangu se retraiu e ficou fechadinho. Né? Um segundo tempo, o Diniz fez uma troca, colocou o Renato Augusto, que tinha vindo de jogo também, estava descansando no primeiro tempo, né? E aí tirou o zagueiro Felipe Melo, que estavam vindo também de retorno de férias, colocou o cabeça de área, o volante André, na zaga, e o time do Fluminense foi para cima e fez um segundo tempo de encher os olhos da torcida, né? Com jogadas bonitas e gols, vários gols, deram 4 gols. O Keno fez aos 50 minutos, né? Os 5 minutos do segundo tempo. O Arias, 10 minutos depois, fez mais um. 15 minutos depois, o Cano fez um gol de fora também, muito, muito bonito. E o Arias fechou o jogo, um 4-1, um jogo para enaltecer a qualidade do elenco do Fluminense. Que inclusive a gente não sabe quem são os titulares, quem são os reservas, por conta disso, e deve fazer um grande campeonato carioca aí junto com o Flamengo.
Monique, então só o Vasco que perdeu nessa rodada dos grandes lá do Carioca?
Na verdade, sim, o único, né, dos grandes.
Havia necessidade dessa lembrança?
Né? Fiquei até sem palavras, viu, Zé? Fiquei sem palavras.
Perdeu.
Eu tinha esquecido já desse fato triste.
O Vasco está vivenciando a sua realidade. O que me chamou a atenção ontem, no jogo do Fluminense, foi a qualidade ruim do estádio e da iluminação, né? Então, o Campeonato Carioca também...
com suas dificuldades e limitações,
bom,
né?
No domingo teremos o primeiro clássico, né?
Isso.
Primeiro grande clássico. É no clássico que a gente vai medir, né, o tamanho de cada um. Né? Então, vamos ver como o Vasco vai se comportar. Claro, a gente tem que ter humildade e reconhecer que o Flamengo chega muito favorito para esse primeiro clássico dos milhões.
Com a arbitragem escolhida em comum acordo, né, Monique?
É verdade, né? Pela primeira vez, de forma inédita, né, duas equipes acabam aí entrando em um consenso e decidindo, né, a arbitragem para o clássico. E decidiu, né, no caso, a arbitragem aí para esse clássico, que vai ser no domingo. Wagner do Nascimento Magalhães é o escolhido no consenso aí entre os clubes. Depois aí de... duas reclamações, né, fortes aí do Vasco da Gama contra a arbitragem carioca, foi decidido também, a Ferdi, né, decidiu essa medida e os jogos aí, e esse jogo foi consensual, a escolha da arbitragem.
Beleza, e a gente segue falando de Campeonato Paulista também, né?
A rodada do Carioca, né, Marcos?
Vamos Sim, diga falar. Aí, manda aí a rodada do final de semana, né, Monique?
É, vamos falar do Cariocão, porque aqui em Ilhéus, aqui na Bahia, a gente tem um público enorme que gosta do futebol carioca, né?
Se você duvidar, é capaz da torcida dos clubes do Rio aqui serem, entendeu, até superiores aos clubes locais, né?
Concordo, Zé.
No interior,
eu acho,
o interior é forte.
Eu acho que sim.
Eu concordo.
Muito embora com o título do Colo-Colo, né, o Colo-Colo tenha se solidificado como uma equipe popular, uma equipe
em
de expressão.
Em Ilhéus e região, é isso.
Em Ilhéus e região, como sempre foi. Porque o Colo-Colo, quando começou em 48, Marcos, onde ele menos tinha torcida era em Ilhéus. Mas ele tinha uma torcida regional. Ele era um clube que tinha uma simpatia na região. Depois do título principal do Colo-Colo, o crescimento foi inevitável, né? E a gente espera que agora, com a gestão inteira sobre a batuta, né, do Hermano, que ele agora, quem escolheu a diretoria foi ele.
Sim.
Então, espero que agora os erros não aconteçam e que o Colo-Colo possa voltar, pelo menos de forma diferente. O torcedor vai agradecer, porque o torcedor do Colo-Colo sofreu muito.
E o que, né, a gente vê hoje também no futebol baiano e assim no interior principalmente, são os torcedores terem dois times. Ah, eu torço pro Vasco e pro Bahia. Ah, eu torço pro Flamengo e pro Bahia. Flamengo e Vitória. Então a gente já consegue ver também. E o torcedor que torcia, que tinha só aquele time do Rio ou São Paulo, principalmente do Rio, né, já torcer e dizer que torce também para outros times, consomem produtos daqueles outros times, como Bahia, exemplo aqui de Marcão, que é torcedor Bahia, que é ferrenho de ir na embaixada, só Bahia.
E simpatiza com o Colo-Colo e torci muito com o Colo-Colo.
Com certeza,
né?
E torcer para o time local da cidade também, isso tem ganhado força, principalmente quando a gente vê o time do interior ganhar um título, né, ter esse destaque no cenário do futebol baiano.
A força da mídia do Sudeste, do Sul do país, né, o poderio econômico, né, os apoios que os times de lá do Sudeste têm, do Sul do país também, isso atrai torcedor com certeza, né? E
é verdade.
O Bahia está num momento também diferente, né, com um grupo bem forte financeiramente. Então, se é isso que a maioria dos torcedores busca, se é vitrine e mídia, a portabilidade está aberta aí, né?
Agora,
aceitando todos.
Falando do Colo-Colo, como o Zé Maria citou, são dados oficiais da federação, é a terceira torcida maior do estado. É Bahia, Vitória e Colo-Colo. Aquela campanha de 2006 fez com que o Colo-Colo ganhasse torcedores em praticamente todas as regiões da Bahia. Eu sempre acompanhei o Colo-Colo e nunca vi o Colo-Colo jogar sozinho. Sempre tem torcedor na arquibancada e com a camisa. Então aquela campanha fez com que o Colo-Colo ganhasse esses torcedores. O pessoal simpatizou muito com o Colo-Colo. E até hoje é assim. O time está aí, né, capengando, mas aonde vai sempre tem um torcedor na arquibancada, né, torcendo pelo
carisma Colo-Colo. Natural mesmo. Tem gente que é assim, e tem clubes que é assim também. Atraem o público de uma forma natural e aí cresce, né? E uma das coisas assim que a gente observa também, Zé, antes de você falar aqui rapidamente, que existe o torcedor bairrista, né? Então tem aquele cidadão que mora em Salvador, na capital, e vai para Fonte Nova toda semana. E quando um baiano diz que torce para um outro clube, que não seja da Bahia, ele reclama. Mas eu sempre, não só por conta dos jogos da televisão que a gente assistia, da Rádio Globo aqui no Nordeste inteiro, né? A gente assistia mais jogo pela rádio, até porque não passava na televisão o Campeonato Baiano, a gente assistia o Campeonato Carioca. Mas eu acredito que o sentimento nasce da pessoa, né? É como se fosse o amor, você não controla isso. Então o amor vem e acontece, isso com o futebol também.
Eu vou aproveitar esse gancho do Fredão, porque essa ideia sua, infelizmente, Fredão, não acontece com todos. Porque a gente tem um exemplo muito perto da gente aqui na Bahia. O Juazeirense, gente, ontem colocou em campo 285 pagantes no jogo.
Não consegue.
No jogo importante que ele poderia estar brigando pela ponta, sim, do campeonato. Então, em Juazeiro, há quanto tempo o Juazeirense está brilhando? Sim. Brilhando em Copa do Brasil, entendeu? Não consegue ganhar um campeonato estadual.
É um time que seu presidente não tem medo de investir, contrata bons jogadores, até jogadores famosos.
Grupo, mas não consegue fazer...
Ganhar o coração do torcedor.
Crescer a sua torcida,
Fred. A mesma coisa,
lá,
Zé.
Lá em Juazeiro, o sentimento... É do Juazeiro Social
Clube. É do Juazeiro.
Você anda nas ruas, você se conversar, né, Júlio?
É verdade.
A maior torcida de Juazeiro é do Juazeiro Social
Clube. É igual
Clube,
em Feira de Santana.
Hoje, entendeu? A juazeirense não conseguiu ainda, apesar da boa intensidade, sim, das suas equipes, praticando futebol profissional, até em competições diferentes, né, como... Copa do Brasil.
Ela chegou
não
até a Série
conseguiu
C, né?
Ainda quebrar essa cultura, conquistar o coração do povo de Juazeiro.
Isso acontece também, Zé, com o time do Bahia de Feira. O Bahia de Feira ficou... Antigamente, o Bahia de Feira tinha torcida. Mas ele ficou 21 anos fora do cenário do futebol baiano. E quando voltou, não conseguiu mais ter o seu torcedor. O Bahia de Feira, naquele jogo contra o Bahia, tinha 1.400 pessoas, se eu não me engano. O estádio vazio contra o Bahia. Que o normal seria estar tudo lotado ali. Mas o Bahia de Feira e a Juazeirense não consegue conquistar o coração,
Júlio,
do torcedor.
É aparentemente uma demonstração de enraizamento, né, enraigamento da tradição. É. Não tem outra explicação.
Não tem.
Porque você vê, o Colo-Colo não está em atividade há algum tempo, mas quando você fala em torcida, as pessoas dizem, eu sou Colo-Colo.
E o preço lá em Juazeiro, Marcos, é um preço muito modesto, muito popular. Vai jogar agora no final de semana, né? Copa do Nordeste, vai fazer a sua estreia na fase de grupos.
Começa agora a Copa do Nordeste.
A Copa do Nordeste contra o Ceará. A meia está sendo vendida a R$20. Quer dizer, são preços populares. Mas ainda assim, a gente não vê. Ontem o estádio... Né?
Estava vazio.
Apenas 285 pagantes. E a gente fica se questionando, porque é uma equipe... que criada em 2006, no ano em que o Colo-Colo
foi campeão
baiano, né? E essa equipe vem fazendo ao longo desses últimos 18 anos, eu diria, praticando um futebol até com certa intensidade, né? O Roberto Carlos carrega o time nas costas, né? Mas a gente percebe que popularmente a equipe não evoluiu, a equipe não conseguiu superar a grande chama, né, que permanece na cidade, que é do Juazeiro Social Clube.
É isso mesmo. E a gente vai falar agora rapidamente da Copa do Nordeste, que foi lembrada, e a primeira rodada já se inicia amanhã. Teremos aí Náutico e Botafogo da Paraíba, Fortaleza e América do Rio Grande do Norte, também Itabaiana contra CRB e 13 contra o River do Piauí. No domingo, já teremos aí Bahia contra Sport às 16h na Arena Fonte Nova. Na Adalto Moraes, a Juazeirense recebe o Ceará às 19h e o ABC enfrenta o Maranhão às 19h também lá no Frasqueirão, a primeira rodada da Copa do Nordeste. E vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Zé Maria.
Posso abrir então as considerações finais?
À vontade.
Quero contar com a sua ajuda, porque... É um detalhe interessante.
Alô, Esporte Clube aí com Zé Maria.
O Aulis, né, Read, não sei se a pronúncia é essa, é da cidade
Aulis.
De
Aulis
El Alto.
Always Ready.
É da cidade de El Alto, na Bolívia. Comemorou muito ontem a liberação do seu estádio municipal de Vila Engenho para jogos internacionais, principalmente da Conmebol Libertadores, competição que terá transmissão pela ESPN, né, no Star. A arena, que fica na cidade vizinha La Paz, está situada a 4.090.
É bem alto.